Café na Praça com João Luzia.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o João Luzia, ele é músico, é de Viana e vou conhecer um bocadinho melhor. João, obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça.
Nada, não gosto de estar aqui.
Eu costumo começar estas conversas no café com uma pergunta que é: em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? E é esse o desafio que te lanço agora. Partilhas connosco.
Em criança eu queria ser o Homem-Aranha, mas realisticamente depois quis ser cozinheiro, uma altura, mas depois queria ser artista. Não sabia bem o que é. Eu ainda andei em artes no liceu, um ano, mas a música lentamente foi sempre tomando mais lugar no meu querer.
E foi isso depois que acabaste por seguir, não é? Mas então, para não irmos já entrar assim na música logo, explica-me lá. Liceu, foste para artes, depois a música, a guitarra, entrou, quando é que começaste a praticar? Mais? Foi uma coisa desde criança? Foi algo que surgiu
Sim,
na adolescência?
comecei por volta dos 9, 10 anos. Fui eu que acompanhei meus pais. Eu tive sorte que eles sempre me incentivaram a experimentar sempre, qualquer coisa que eu quisesse experimentar. Eu andei no basquete, no karaté, no remo, na música. Experimentei assim várias coisas, mas a música foi a que ficou de facto. Depois de entrar, nunca mais parei, não é? Até hoje. Acompanhei 9 ou 10 anos, decidi para a música. E até a universidade, sinceramente, era mais um hobby, mais uma atividade que eu fazia fora da escola. Mas felizmente tive um professor que me incentivou muito e reconheceu, pronto, o meu potencial a fazer disto vida. Quando chegou à altura do liceu, escolhi a universidade, ele empurrou-me para ir fazer provas a Londres. Inclusive, ele veio comigo fazer provas a Londres. E pronto, e depois de entrar, lá consegui. E aí já estava um bocado decidido, pronto, é isto.
Mas explica-me então uma coisa, tu não, nunca tu fizeste o ensino normal, não foste
Exatamente.
para a escola profissional.
Eu fazia a escola normal e depois da escola ia para as aulas de música. Só depois, no 11º e 12º ano, é que mudei para o regime articulado. Ou seja, eu fazia na mesma. Eu queria ficar com os meus amigos na minha escola. Então eu fazia nas mesmas disciplinas como português, educação física, tudo no liceu normal. E depois ia ter aulas de música.
Que regime é esse articulado? Como é que isso funciona? Ainda existe? Não sei, nunca ouvi falar disso.
Hoje em dia, já foram tantos anos, não sei como é que funciona, mas sei, lembro que era não tens que pagar nada, não é? E é isso, fazes a escola normal, mas depois também tens as aulas disciplinas específicas, não é como se fosse de ciências ou artes, mas de música. Na academia, neste caso de Viana do Castelo.
Quem é que te surgiu com essa solução? Lembras-te?
Não, foi. Isso aí, eu era criança, eu só fazia tipo, pode fazer isto, eu, ok, pronto.
Porreiro, dá para juntar as duas coisas. E foste para Londres e prestaste provas para a.
A
Lembro-me.
Royal Academy of Music.
Diz outra vez que acho que ficou distorcido o som.
Eu fiz provas na Royal Academy of Music.
Ok. Que é, para quem percebe da poda, uma das principais do mundo.
Sim. Aquilo em Londres há três principais de referência, que é a Royal Academy, o Royal College e o Guildhall. E pronto, é uma delas, por sorte, e é incrível.
E ficaste lá quantos anos?
Fui. Eu fiquei na escola 6 anos, porque lá fiz licenciatura e mestrado. E lá a licenciatura são 4 anos e mestrado eram 2 anos. Pronto. Pois em Londres ainda fiquei mais 2 a trabalhar.
E depois voltaste.
Sim, foi na altura do Covid.
Ok.
Aquela fase, não é? Estranha para toda a gente. E eu também fiquei assim num limbo em que estava lá, mas estava a perder tudo que tinha lá. Depois também passei muitos meses em Portugal, porque, para estar lá fechado, mais valia estar aqui. Então estava assim, nem num sítio nem noutro. E eventualmente lembro perfeitamente de estar a tentar dormir e não conseguir. Um dia em maio, até às 6 da manhã às voltas e decidi na minha cabeça vou voltar para o Porto e adormeci instantaneamente. Então, às vezes é seguir a intuição.
Disseste voltar para o Porto ou vivias no...
Não, eu sou de Viana, mas sempre pensava em voltar para Portugal, porque eventualmente eu sempre quis voltar. Sempre pensei no Porto, que é uma cidade que sempre gostei. E eu sinto que sou do norte, de facto.
Não são os 60, 70 quilómetros que separam Viana do Porto que tornam cidades muito diferentes, não é?
Não, estou perto da família, mas ao mesmo tempo estou perto da cultura, porque a música é essencial, não é? Viana, infelizmente, a cultura não é muito presente, não há muita vida, embora haja muitos artistas de Viana, incrível, a cidade não corresponde. Então o Porto é o ideal.
Ok, já há várias coisas a saltar na minha cabeça para te perguntar. Eu acho que vou começar pela. Vamos começar por Londres, para depois passarmos para o Covid, para depois voltarmos para, então, para quando voltaste. Londres. Porquê Londres? Porquê é que, por exemplo, não tentaste estudar em Portugal ou noutra zona? Porquê é que escolheste Londres?
Assim, eu também fiz provas na ESMAE. E entrei, mas pronto, como entrei em Londres, decidi ir para Londres. Eu sinceramente, nessa altura, quando tinha 17 anos, eu não tinha mesmo noção nenhuma. Eu estava assim um bocado só a fazer o que, ok, é suposto fazer isto agora, vamos. Eu não sabia mesmo bem o que é que eu queria fazer da minha vida, o que é que era o meu caminho especificamente. Então, ir para Londres foi literalmente o meu professor que me disse: olha, tu vais fazer provas em Londres. Eu, ok, e fomos. Não tenho nenhuma outra razão.
E depois em Londres, uma cidade nova, tinhas, como é que foi a adaptação? Uma nova. A língua, acredito que tenha sido fácil, mas o estilo de vida de lá é consideravelmente diferente.
É, a língua sim, sempre foi fácil. Também, por sorte, sempre tive facilidade em inglês. Não foi um problema. Agora, a cidade em si, eu também sempre gostei. A fase inicial, só literalmente os primeiros 3 meses é que foram mais chatos, no sentido que ainda não tinha amigos, não é?
Claro.
Mas depois de fazer amigos, está tudo bem. Eu acho que
A
acaba por ser mais.
própria escola recebe atletas de todo o mundo. Atletas. Recebe músicos de todo o mundo.
As músicas clássicas são um bocado atletas, na verdade.
Sim.
Aquilo. Sim, era gente de todo lado. Eu tinha lá amigos, eu fiz amigos para a vida, não é? Da Turquia, da Arménia, da Alemanha, do Cazaquistão, ingleses também, alguns, mas de todo lado mesmo. O que é fixe, porque assim uma pessoa também nunca se sente fora, percebes? Não é? Nunca se sente realmente um estrangeiro, porque Londres de facto é uma cidade de estrangeiros.
Multicultural, muito mesmo.
É, completamente.
Às vezes é mais difícil arranjares um londrino em Londres do que outra coisa, não
Sim,
é?
é. É, a maior parte dos meus amigos não eram ingleses ou de Londres sequer.
É engraçado isso. E depois do terminado com o curso e o mestrado, a licenciatura e o mestrado, tiveste 2 anos a trabalhar antes do Covid. Como é que trabalhavas em quê? Estavas numa orquestra, eras residente em algum lado,
Não.
trabalhavas.
Então, a guitarra não é instrumento de orquestra, é só muito pontualmente trabalho como músico de orquestra. O que eu fazia era músico freelance, não é? E às vezes ia tocar a eventos, a hotéis, dar concertos, e ao mesmo tempo dava aulas. Pronto, dava tanto aulas privadas como aulas numa escola. Havia uma escola que era online e havia outra escola que era mesmo. Pronto, era acessível na mesma, mas. Uma escola.
Lá também era recibos.
Se,
É um sistema semelhante.
sei lá, era, não é como aqui, é um sistema diferente, mas o que eu estou a dizer é que não tinha contrato, neste caso,
Eu
na escola.
percebi, mas aproveitei a tua deixa para fazer esse paralelismo, que é, há muitas pessoas em Portugal que contactam com a realidade dos recibos, mas também existe essa realidade fora de trabalhar freelancer, no fundo. Não querendo entrar em contas pessoais, mas diz-me, por exemplo, de 1.000 euros, de 1.000 pounds que ganhavas, quanto é que ficava para o Estado para fazer um paralelismo com Portugal? De 1.000, não precisa ser pounds. Imagina, tu se ganhas 1.000 euros em Portugal, sei lá, 45% já ficam logo no Estado, entre seguranças sociais e retenções na fonte e IVAs, etc. e tal. Lá conseguiria, quanto é que ficaria para o Estado?
Eu não sei dizer.
Mas dava para viveres bem, tranquilo.
Sim. Eu sinceramente, eu preferia o sistema lá. Agora, já foi algum tempo, já passaram quase 4 anos, e também era daquelas coisas, eu sempre fui um bocado essas coisas. Música, vamos, tudo para isso. Agora, fazer coisas de finanças e não sei o quê, é sempre faço o que tenho que fazer na altura. Para perceber e fazer aquilo certinho, mas depois aquilo vai saindo da cabeça. Nunca percebi muito bem essas coisas.
Tá
Mas
bem,
sei.
era só se tivesse uma ideia.
Claro. Mas eu, do que fiz aqui e lá, consigo dizer que o meu nível de confusão é maior em Portugal do que lá.
Ok.
Tenho que cuidar com essas coisas.
Então depois diz uma coisa, meteu-se o Covid, alterou a vida de muita gente e a tua também diretamente. Eu não quero entrar tanto pela parte de termos fechados em casa, certo? Mas muitos artistas, muitos aproveitaram também essa altura para criar. O que é que de bom te trouxe esse tempo que tiveste em casa? Como é que aproveitaste esse tempo?
Sim, eu toquei muito, na verdade, e também realmente perceber o que é que queria fazer, porque eu estudei clássico, né? Mas hoje em dia eu não faço clássico, é muito raro ter algum trabalho nesse sentido. E é uma coisa que eu de facto só percebi quando parei de estudar e depois quando veio o Covid. Porque quando eu estava em Londres, tinha que dar muitas aulas e é muitas horas de transporte, de metro, para trás e para a frente, e nem tinha tempo para as minhas próprias coisas, que no fundo é o que eu quero mesmo, a parte criativa, de criar música e vários géneros. É o que eu sempre quis e agora é o que eu faço, acima de tudo. E isso só aconteceu, só permitiu que isso acontecesse o Covid. Ironicamente. Aliás, eu depois vim para Portugal, em 2022, por exemplo, lancei o meu primeiro álbum de música minha, música instrumental, João Luzia Meta, está em todas as plataformas digitais. Pá, pronto, eu tenho bastante orgulho de ter acontecido e dá-me muita realização pessoal. E eu sei que se eu tivesse continuado em Londres, provavelmente ainda não tinha acontecido esse disco. Eu ia estar na mesma naquela rotina sempre de trabalhar muito e depois quando tenho tempo de facto para minhas coisas, já não quero. Já quero é fazer outra coisa que não música, não é? Há um limite também se estou a trabalhar na música, dar bué de aulas e a viajar, depois quando acabo quero é dispersar. Enquanto que aqui em Portugal, consegui esse tempo, não é? Durante o Covid e mesmo agora. Ganha-se pior em Portugal, mas também é mais barato, né? A qualidade de vida é outra. E eu consigo esse equilíbrio de, pronto, me assegurar as minhas coisas todas, mas ter na mesma esse espaço criativo.
Falaste do Meta. O Meta então foi. Produziste? Criaste-o durante o Covid? Ou é um filho do Covid?
Em parte, não tudo. Aquilo, ao longo dos anos havia músicas que já estavam as ideias, mas depois de facto só se materializaram, e se vincaram, digamos assim, durante o Covid e no pós-Covid, também quando comecei a viver no Porto. E pronto, gravei num estúdio em Gaia, no Woodgrove, e
Fala-me desse disco, como é que o apresentas?
o disco chama-se Meta.
Mais.
Hã?
Quem o quer ouvir, o que é que podes esperar na perspectiva do autor?
Então,
O nome é fácil, não é? Isso eu já tinha percebido.
música é só instrumental. E as músicas, todas as músicas são dedicatórias a pessoas da minha vida ou referências musicais, conceitos. E todas elas têm um género diferente, na verdade, que eu como músico, embora estudei imensos anos da minha vida clássico, eu gosto, eu posso realmente dizer que eu gosto de tudo, ok? Eu acho que a música tem todo o seu lugar e eu procuro precisamente isso na minha música, usar influências de várias coisas. Portanto, quem ouvir o disco pode conhecer influências do clássico, mas também de um bocado de jazz, de groove, música brasileira, um bocado de música indiana. É assim uma mistura.
Ok. E como é que tem corrido a apresentação? Tens apresentado o álbum? Não tens? Como é que isso?
Quando lancei, eu cheguei a fazer, fiquei cá no Porto e em Viana. Entretanto, também ficou um bocado parado esse disco, porque lá está, como músico freelance em Portugal, nós temos que ser verdadeiros mercenários. Eu estou sempre a fazer outras coisas, estou a dar outros concertos e isso perde um bocado a prioridade. Mas este ano estou a pensar fazer um próximo, e se calhar desta vez tentar mesmo. Ver se bate.
Ok.
Se por
Então vais trabalhar, vais começar ou já andas a trabalhar num próximo?
já ando a trabalhar? Sim. Acho que eu já, na verdade, já sou capaz de ter material suficiente para isso. Agora é só esperar o momento certo para gravar. Também, se calhar, ver se consigo um apoio ou da SPA, ou da GDA, que em Portugal é uma necessidade para os músicos para gravar. É muito complicado. Mas sim, vamos ver.
E tirando então esse projeto, como é que então vais ocupando, vais ensaiando, como é que mercenariamente vais trabalhando? Continuas a sozinho, tens uma banda, como é que funciona o teu dia a dia musical? Como é que é a tua agenda? Como é que a preenches?
Minha agenda muda todas as semanas. Tirando as aulas, que agora são fixas. É sempre uma surpresa, sinceramente. Mas podemos dividir assim, ou seja, faz a parte dos concertos, e aí pode ser, por exemplo, já fui tocar ou vou, às vezes tocar a restaurantes, mas não, né? Tentar fazer música de fundo para um restaurante, ou então, mais no verão, por exemplo, fazer casamento, pode ser com vários tipos de banda. Ou seja, assim, pode ser sempre este tipo de eventos, não é? Entretenimento. Depois temos também concertos, eu faço parte de alguns projetos. Tenho outro projeto meu, que é Chibatada, um projeto instrumental assim mais mexido, que é guitarra, baixo e bateria. Às vezes vamos tocando aí no Porto, tocámos no Bounce Festival em janeiro, que foi um festival aqui no Porto que começou este ano. Faço parte também da banda do Nuno Melo, que é um cantor, que está a começar agora a lançar uns singles e vai lançar o disco em março. Depois também há um espaço aqui no Porto, que é o Mr. Vince, de um amigo meu, que é um espaço que traz músicos de grande qualidade e lá fazem concertos e jam sessions todas as semanas e muitas vezes faço parte disso. Depois também há o trabalho de músico de sessão, ou seja, quando um artista conhece o meu trabalho e quer que eu contribua para o seu trabalho, para uma música qualquer, não é? Falamos, não é? Acorda-se, fala-se da parte do negócio e depois eu vou ao estúdio e gravo a música ou dou ideia, ou sei lá, é um bocado por aí. Portanto, é concertos, gravações e ensaios no meio disto tudo e dar aulas.
Estás a dar aulas aonde?
Na Rock School.
Que é aí no Porto.
Sim.
Ok. E é a miúdos ou a graúdos?
É tudo. Pode ser tudo.
Mas é de guitarra clássica?
Não, sério, não. Aquilo é. Eles são acreditados. A Rock School é mesmo um curso, por exemplo, de Inglaterra. Eles são acreditados por esse curso. Mas na escola não tens que seguir necessariamente esse curso. Okay? Pode ser um curso livre. Por exemplo, há 2 semanas dei aulas a um senhor de 60 anos e ele não queria fazer, não é? Não queria diploma, não queria fazer um curso a sério de guitarra. Então, nessa escola dá para fazer um curso mais livre e não é, adaptar-nos ao aluno. Pode ser guitarra elétrica, acústica, pode ser guitarra clássica. Depende um bocado do aluno e do professor.
E tu, qual é o tipo de guitarra que gostas mais de tocar?
Pergunta difícil. Me sinto mais à vontade é a guitarra clássica de nylon. Mas muitas vezes, se calhar, é mais divertida a elétrica.
Mais divertida?
Claro que
Ok.
ser divertido não quer dizer que seja a dar a mesma realização. É diferente, são mundos diferentes. São sensações diferentes. Eu gosto das duas. Gostava de ter mais tempo para aprofundar as duas, que às vezes acabo por dar preferência à de nylon, na guitarra acústica. E também gostava de explorar mais a elétrica.
E o stop? Estás ligado de alguma forma ao stop? Percebeste?
Sim, claro. Sim, eu tive nas manifestações, nas duas.
Como é que vês isso? Tu estás aí no Porto, mas eu estou completamente fora da realidade. Mas para a malta que é ali, que é perto de Viana e tudo mais, como é que. Por exemplo, o stop faz-me lembrar às vezes, tu tens galerias comerciais fechadas em Viana com poucas lojas abertas, não é? Poderiam ser espaços como o stop. Seria uma forma, por exemplo, de revitalizar o 1º de Maio ou Centro Comercial Santa Luzia, esse tipo de galerias que existiam por Viana.
Eu acho que será incrível, porque ainda por cima não, em Viana tens mesmo muita malta artística. Não sei se é precisamente porque não acontece grande coisa, então as pessoas têm que ser criativas para se entreterem. Mas não tenho dúvida nenhuma que os artistas de Viana iam gostar imenso disso, de ter um estúdio, não seja música ou outras artes, claro. Porque o Stop, por exemplo, é acima de tudo, tem músicos que o usam, mas não tem que ser. Isto foi só, pronto, organicamente tornou-se mais dos músicos. Mas aquilo são só espaços, lojas disponíveis para o que tu quiseres, não é? Para qualquer artista ou criativo. Sim, eu acho que isso é essencial. Acho que é essencial os artistas terem um espaço onde podem criar acessível, não é? A questão também é essa. O stop é de facto barato, só que é. Mas devia ser assim. Porque os artistas já é difícil ser artista, ter rendimentos, então também se. Para criar o teu próprio trabalho, já tens que estar a gastar dinheiro, é complicado.
O que eu te ia dizer é, já referiste duas vezes que há pouca oferta cultural em Viena, mas será mesmo assim ou é as pessoas que não a procuram e preferem ir a outros sítios em procura, em busca dela? Porque se
É um
formos
bocado
de certa forma procurar e vamos, por exemplo, o Café Teatro ao lado, semanalmente costuma ter alguma coisa relacionada até com a Escola Profissional de Música. Ou tens um centro, tens uma companhia de teatro profissional em Viena que vai sempre dinamizando o espaço. Se formos a ver a programação do Teatro Sá de Miranda, ao longo das 52 semanas de um ano, todas as semanas, há lá qualquer coisa a acontecer. Também fora da cidade, tens outras associações e espaços que também, de certa forma, vão sendo dinamizados, com teatros amadores. Eu percebo, não estou a. Estou só a tentar perceber. É problema. Onde é problema das pessoas, é problema dos agentes artísticos que não sabem divulgar, é das pessoas que não querem saber do que é feito em casa e preferem ir fora. Tu, enquanto
Sim,
agente que estás lá no meio, consegues perceber mais ou menos onde é que a balança ficou desequilibrada?
com certeza. Eu acho que há duas coisas principais que a mim pode me salvam. A primeira é que os programadores programam acima de tudo coisas grandes ou coisas certas, ok? O pessoal arrisca pouco. Não é? Na nova cultura, okay? Não é que haja falta de cultura, é falta de nova cultura, de cultura emergente, okay? Por exemplo, não é? Viana acontece em vários festivais de música, mas pronto, é sempre são os nomes do costume, que estão em todo o país e é sempre igual. E os artistas emergentes é mesmo muito difícil curar aí. E depois, sim, eu também acho que o povo vianense em específico é muito complicado as pessoas aderirem às coisas. A capital distrito tem que é tipo 60 mil pessoas, ou algo que é. E as pessoas não vão a coisas. É, no verão está toda a gente na rua. O resto do ano eu não percebo. Porque sim, de facto o pessoal, o que eu vejo é isso ao longo dos anos, as pessoas tentam fazer coisas e acaba sempre por desistir ou, ou não dar.
Cabe-nos a todos mudar um bocado esse paradigma, não é? Às
Pois,
vezes não é fácil, não é? Mas cabe-nos a
acho que
todos.
realmente vai acontecer, sabes? Eu acho que uma coisa que falta em Viana é tipo universidades. Claro que tem a ESE, mas é diferente. Se tiver malta jovem, e agora por acaso acho que estão a abrir cursos também de artes e assim, coisas mais alternativas. E acho que ao longo dos anos vai melhorar muito a cultura na cidade, porque eu acho que isso é uma verdade, que quem cria e mexe a cultura é o pessoal artístico acima de tudo. Ou seja, se uma cidade tiver muita gente jovem com essa vontade, não é? Como é o Porto, sei que existem coisas como o Stop e tens, não é? O lado de música, belas artes, etc, etc, e muita malta alternativa e estrangeiros a vir, e depois isso as pessoas vão criar cultura. Portanto, Viana, agora que está a começar a ter isso, eu sinto, vai demorar, mas eventualmente também vai lá chegar.
Ok. E agora, falaste agora em multiculturalidade, viveste em Londres. Portugal está a viver uma realidade que não estava habituada nos últimos anos, com o turismo, mas também com Malta a fixar-se de outras culturas. Como é que tens visto essa alteração da sociedade portuguesa? Tu, enquanto vives no Porto, mas também quando vais a Viana e nos outros sítios. Tu tiveste uns 8 anos numa cidade em que é difícil encontrar um londrino. Não é? E agora no Porto queixam-se que vai-se à Ribeira e que não há pessoas da Ribeira, mas se calhar se vais a Viana às vezes também já. Não, em Viana é fácil arranjar um vianense, não é? Mas há aí uma. Como é que vives isso?
Assim, eu acho que multiculturalidade é sempre bom. Okay? Ter caras novas. Eu quando vou a Viana e vejo malta de países que eu em criança nunca veria, eu fico contente. Mas agora é óbvio que num sítio como o Porto, a gentrificação também é um problema, não é? É uma coisa é. Não é? Tens multiculturalidade e receber estrangeiros altamente. Outra coisa é depois o nosso governo estar a lixar os nossos. Só que aí não é o problema, não é os estrangeiros, não é? Acho que os estrangeiros é sempre bom vir gente nova. O problema é a maneira como o governo lida depois. Acho que é o turismo, não é? O pessoal querem mandar os locais todos embora porque são umas zonas bonitas e turísticas. E só querem fazer mais hotéis e fazer mais dinheiro. Que é uma estupidez, porque a longo prazo depois vai-se perder a identidade e a cultura, não é? Se estás a ir às zonas típicas e a fechar os sítios típicos e a mandar os locais todos embora, a coisa vai perder a identidade e vai ser só mais uma capital europeia.
Não sei se é bem assim, sabes? Porque pensa, dando a minha perspectiva, tu
Sim, claro.
já viajaste um bocadinho, não é? E vais a capitais e vais a cidades por aí fora. E tu tens destinos que são tão turísticos, que as próprias pessoas que depois lá vivem acabam por se adaptar ao turista e a tal autenticidade que falavas não é se calhar. Não é autenticidade real, mas é uma autenticidade turística que é criada para as. Tu vais a Paris e estás à espera de ver o quê? O parisiense XPTO daquela forma. Vais a Londres e estás à espera de ver aquilo. E tu vês na mesma, vais ter na mesma. Só que estamos, se calhar, num processo de adaptação a essa nova realidade turística. Vais continuar a ter aquilo que torna o Porto único, Viana única, Lisboa única, vai continuar a existir, só que, se calhar, quem vai estar a fazer isso não vão ser lisboetas e portuenses que nasceram na cidade, mas pessoas que vieram de fora à procura de um trabalho e que encontraram nisso forma de vida. Tipo, olha, pensa na Francesinha, não é? A Francesinha é uma coisa do Porto. E agora dizem que a melhor francesinha nem é no Porto. Como é que isso é possível?
Pois. Sim, espero que a cultura não se perca. Mesmo que lá está, ok. Se a cultura sair do seu sítio original, mas desse continuo, se calhar está tudo bem.
Não sei, pensa só no quando andas por fora, não é? E estás à espera disto, daquilo. Eu digo-te isto porque já estive em locais em que eu penso, isto é para turista, mas funciona. Vais à Itália e queres comer o gelado. Sabes lá se é o gelado, se aquele gelado é o gelado que tornou o gelado famoso. E queres a pizza, e vais à França e queres a baguete e queres isto. Não sei, por exemplo, Londres e o chá das 5 e os scones. Quem é o turista que vai a Londres beber chá e comer scones às 5 da tarde? Ninguém, mas é uma coisa que tu identificas, e se tu vires alguém a fazer isso, faz sentido que estás em Londres e tu viveste lá. Quantas vezes bebeste chá às 5 da tarde?
Das 5 da tarde, não, mas comecei a viajar todos os dias lá.
E não continuas a beber chá? Ou já deixaste? É? Fica?
Pá, no verão, se calhar não, mas durante o inverno bebo quase todos os dias, sim. Também agora deixei de beber café, é raro, então é um choque.
Ok. Olha, diz-me uma coisa. No futuro, o que é que ambicionas? O que é que queres concretizar? Projetos? O que é que.
O mesmo, mas melhor. Não...
Isso é o quê?
Seja, é fazer música, é continuar a fazer música, é continuar a dar concertos, continuar a criar projetos.
Mas tens algum desejo de tocar em algum palco? Tens o desejo de tocar com alguém? Tens algumas coisas dessas coisas palpáveis que consegues identificar? Ou queres vamos indo, vamos vendo?
Eu não sei, eu acho que não interessa assim tanto o sítio. Claro que gostava, não sei, se tivesse, ok, se dizer alguma coisa, se calhar ir tocar a um festival fora, deve ser uma experiência, sim, é uma experiência que eu gostava de ter, seja com que projeto for, não é? Fazer uma tour assim por fora, ok, isso é um objetivo de vida. Eu já cheguei a fazer com outro guitarrista. Tivesse a sorte, conheci em Londres e fizemos uma tour em Espanha e também no Reino Unido. Mas não era o meu projeto. Gostava de fazer uma tour com um projeto meu. Sim, eu diria que é um objetivo.
Ok, João, e para terminar a nossa conversa, a pergunta com que concluo que é a seguinte: foi ao ler um livro de Eduardo Agualusa que sublinhei e que disse isto é fixe para acabar a conversa. E é o seguinte: ele escreve lá o seguinte: se tivesses que viver sempre no mesmo dia, que dia seria esse?
Sempre no mesmo dia. Que
Sim.
da semana?
Não, um dia da tua vida. Dia da semana foi muito bom.
Sempre no mesmo dia. Ou seja, o quê? Tu queres que eu invente aqui um dia perfeito?
Eu não quero que inventes nada, simples. Opa, se tivesses que viver sempre no mesmo dia do resto da tua vida, se terias algum dia que já tinhas vivido, se gostarias de lá ser sempre nesse dia?
Opa, era um dia de concerto, não? Não acho que não há. Não sou muito esquisito, sabes? Acho que a satisfação que a música me dá, é maior que outra coisa qualquer. Porque engloba tudo, para mim,
Mas algum
não é?
concerto especial que já tenhas feito que gostasses de estar? Ou não? Era um dia de
Concerto?
concerto.
Não, porque eles são todos diferentes, sabes? Claro que há sempre alguns que saltam à memória, mas não te consigo dizer um em específico. Ok? Mas o que eu te consigo dizer é que sempre que tem um concerto, o dia é bom, fisicamente. Percebes? Eu fizer música num dia, seja qual ele qual for, já ganhei. Pronto. E é tudo isso que uma pessoa quer, acho eu. É, chegar ao fim do dia e mais de meio descansado porque pronto,
Porque
fizeste, né? Acho que é um
correu.
bocado assim.
Correu bem, gostaste. Ok, João, olha, muito obrigado por esta nossa conversa. Espero que tenhas
Nada,
gostado também.
claro,
Vou
foi
só
agradável.
despedir-me. Diz, diz.
Foi agradável, falta mesmo.
Vou só despedir-me agora de quem nos está a ver ou ouvir. Muito obrigado por ter estado desse lado, a acompanhar esta conversa com o João Luzia. Não se esqueça de seguir o trabalho dele, de ouvir o álbum que ele já lançou, o Meta, nas redes sociais, que irei partilhar também nas várias plataformas em que pode ouvir este Café na Praça, e conto consigo para a conversa da próxima semana também. Até lá.